gente. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa live hoje. Eita, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com a professora Araceli. Nós vamos falar hoje sobre as dores e as delícias de ser mãe da Maria Fernanda, que é do mundinho da Nandinha, da Aquino. Então, vamos começar. Vou fazer. A Araceli já chegou. Eu vou ligar para ela. Só um instantinho, gente. Estou aguardando. A gente vai conversar. Nós vamos falar sobre as dores e delícias de ser mãe de uma digital influencer. Oi, Nanda!
Eu não vou participar agora da live, porque eu vou dormir. Mas com vocês eu vou. A minha mãe vai ficar com vocês.
Oi! Oi, gente, tudo bom?
Diz o que tu disse quando ela começou a live, que ela tá ok.
Linda.
Ai, obrigada. Eu ainda tô meio assim, né, porque esse cortei o cabelo curto e ainda tô meio me acostumando com o tamanho do cabelo, mas obrigada. Isso é bom, né, ouvir isso. Mas tá tudo bem? O livro chegou, né? Nem
nada. Chegou. Já tem lá a postagem no feed, né, Nanda? E aí, gostou ou não gostou do livro?
Sim!
Que bom! Isso é muito bom.
Ana Fulô ainda continua sendo xodó, né, Nanda?
Uhum. É. Logo, logo vai ter livro novo aí pra chegar pra ela aí. Logo, logo vai chegar alguma coisa. Logo, logo não, né? Lá no outro ano, né? Porque já tá acabando o ano, então pra mim é logo, logo. Olha só, gente, hoje nós estamos com o Santiago. O Santiago, ele é o meu editor, ele é da editora, né? CSS, Super Gráfica Editora, ele é meu editor. É uma pessoa maravilhosa e ele hoje tá dando a honra de estar aqui conosco. Nossa, muito bom, obrigado, viu, Santiago? Conhecer, tá aqui, tá com a gente. E muito obrigado a todos que estão conosco. Receba um abraço, receba a nossa gratidão. Obrigada já de antemão para você, viu, Araceli? Obrigada mesmo de estar aqui conosco. E vamos conversar, porque tem um monte de pergunta para você aqui.
E tchau, que
eu vou... Um beijo, Nandinha. Um beijo, Nanda.
Um beijo.
Ah, gritou ali, um beijo, né?
Beijo.
Que essa horinha já é a horinha do sono dela, né? A rotina da escola. Aí, só que ela que ia fazer a live, ia fazer pelo Insta dela. Aí ela disse, ah, então já que é com tia Fátima, eu quero dar um oi. Aí ela disse, deixa eu te apresentar, fique à vontade.
Ela é ótima, né? Ela é ótima. Gente, boa noite, obrigada por todo mundo que tá aí, viu? Araceli, começa se apresentando, então, por favor.
Vamos lá. Eu sou Araceli Aquino, sou professora. Atualmente, eu estou como gestora escolar, mas como professor, tá na veia, né? Eu digo que eu sou professora. Na verdade, minha profissão é professora, mas no momento, eu estou trabalhando como gestora escolar em escola pública daqui de Pernambuco. Tenho dois filhos, sou casada, tenho dois filhos, Nandinha, que vocês acabaram de conhecer, que tem 8 anos, e tenho Arthur, que tem 13 anos.
E só a Nanda que quis, nossa internet deu uma falhada, eu não sei se foi aqui, se foi lá, vamos testar novamente. Oi, Nanda.
Isso aqui.
Gente, deu uma falha lá, isso é live ao vivo, né? Tudo ao vivo tem essas, um pouco dessas dificuldades. Mas eu quero aproveitar para falar com vocês que ao longo da live, se vocês forem gostando do tema e das pessoas, do que a gente está conversando, por favor, deixe os seus coraçõezinhos para que o Instagram entenda que essa live é relevante e que ela possa estar à disposição de outras pessoas. É, eu vou tentar falar de novo com ela, vou chamá-la. Ver se ela está... Não, ela não entrou ainda. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com a internet dela. E nós vamos falar, olha, os corações estão chegando e nós vamos, estamos falando sobre digital influencer. É, Mirim, se alguém tiver alguma pergunta, eu tenho aí um pontinho de interrogação aparecendo para vocês. Podem colocar aí a pergunta de vocês. O Valtemário, a Graziele, o pessoal todo que chegou aqui, deixa eu ir citando os nomes para todo mundo, né? A Roseni, a Wanda, oi tia Wanda, a Fabiana, Universo Curioso, nossa, muito obrigada por vocês estarem conosco. A Mari, a David Lima, obrigada, Isadora, boa noite para todo mundo, o Edivaldo, o Vitor, muita gente está aqui conosco hoje, a Graça, todo mundo que chegou, eu estou esperando que ela entre de novo, nos chame, tá? Que eu estou aqui tentando ligar para ela, mas eu não estou conseguindo. Então, tenho que aguardar ela voltar. É, o nosso tema é que nós entendemos que ser digital influencer é uma coisa muito comum hoje, né? E que acontece? Com o passar do tempo, as crianças também começaram a fazer esse tipo de coisa. A ser digital influencer. O que é ser digital influencer, né? É influenciar as pessoas através das mídias digitais. De forma, assim, bem resumida. Mas, existem os prós e os contras. Existem as partes positivas, as partes negativas disso. De como, de toda e qualquer profissão. Toda e qualquer profissão, a gente tem a parte positiva e a parte negativa. E o que que acontece? É, nós começamos a conversar com a Araceli, porque ela vai nos dizer, a Maria Fernanda, a filha dela, ela é uma criança, como o pessoal que estava no início viu, e ela tem uma, ela é, opa, voltou. E ela tem, então, essa filha, e a gente vai conversar com ela exatamente as dores e as delícias de ser uma mãe de uma digital influencer. As dores e delícias é uma pré, nossa segunda live, porque é uma série que nós estamos já preparando para 2021. Então, eu vou ligar de novo para você. Vamos lá que vai dar certo. Isso, vamos lá. Aguardando, estou te aguardando entrar. Vamos tentar novamente. Vou ligar de novo. Vou ligar para ela novamente. Estou enviando, então, estou te ligando. Araceli.
A internet caiu. Você nem deu tempo de fazer a apresentação, desculpa.
Não, fica tranquila que ao vivo é assim mesmo. Você não viu os recados que eu mandei? Eu quero até pedir mais uma vez desculpa para as pessoas, porque eu comecei a falar no áudio e aí eu não consegui, a língua embolou, acho que eu já falei tanto hoje. Enfim, ao vivo é assim mesmo. Então, é a melhor forma que a gente tem é sorrir, né? Como eu disse, é melhor sorrir, porque quando você sorri, você espalha amor, né? Então, eu estava agradecendo todo mundo, já fiz isso enquanto vocês ouviam, e aí eu quero te fazer a primeira pergunta, já coloquei o pessoal a par. Como Maria Fernanda, que é a Nandinha, não é isso?
Isso.
Se tornou uma influenciadora digital literária?
Na verdade, assim, a ideia de influência nunca tinha passado pela cabeça da gente. No início, eu fazia algumas brincadeiras com ela, porque eu sempre, não sei se é pela raiz de ser professora, eu sempre gostei de estimular a leitura nos meus filhos, de trazer para eles essa questão do aprender mais, do questionar, do saber mais. Então, eu sempre levei para eventos literários, eventos onde tinha leitura, hora da leitura, aqui nas livrarias tem muito. Então, Nandinha foi crescendo nisso. Porque assim que eu tive a Arthur, eu comecei a levar e ela ia bebezinha mesmo. Ia com 5, 6 meses, ela ia e participava. Então, assim, eles criaram o hábito de gostar de ler. Eu sempre fazia essa tradiçãozinha de ler história e tudo mais. Então, como eu, às vezes, gravava ela recontando as histórias, ela menor, em uma série de outras coisas, aí uma amiga minha, Dani, que ela tá aí, beijo, ela disse, na época da pandemia, a gente tava fazendo muita coisa legal em casa, brincadeiras, jogos, essa coisa do livro, né? Trabalhar com livro como um brinquedo, porque com livro você pode inventar mil coisas para você fazer. Então, surgiu nessa pegada de pandemia. Aí Dani disse, Araceli, por que tu não pega esses vídeos e faz um IG para Nanda? Que, inclusive, o primeiro IG dela foi denunciado, porque eu, inexperiente, eu coloquei só o nomezinho dela, eu não coloquei que era monitorado pela mãe. Então, com 4 meses, a gente conseguiu 500 seguidores. 4 meses, não, desculpa, 4 dias, a gente conseguiu 500 seguidores. Aí alguém denunciou, e como ele não estava todo paramentado conforme o Instagram quer, aí eu perdi. Aí surgiu a ideia de fazer o mundo da Nanda, porque como a gente conta o mundo da Nandinha, a gente conta a história, assim, a nossa vivência, né? O que que a gente faz. E a gente foi para o nicho literário, porque além de ser algo que as pessoas não se preocupam muito, né, de incentivar nas crianças, a questão de ser influência, a gente queria influenciar, mas não influenciar pelo capitalismo de comprar, mas pelo capitalismo de aprender, de poder ler, né? De levar a questão de leitura, da poesia, dos versos, das rimas, para onde a gente pudesse levar a mensagem.
Muito bom. No início, como é que foi, nesse início?
Não era uma coisa que a gente estava preparado para fazer, né? A gente começou, se eu não me engano, em julho, antes do São João. Em julho, um pouquinho antes do São João. Justamente com essa amiga que deu a ideia, a Dani, que ela tem dicas bacanas, e a gente foi fazendo, né? Inclusive, tem vídeos bem caseiros que eu mantive lá, fotos também bem caseiras, porque realmente a gente estava vendo ainda se era o que ela queria. Porque ela sempre foi espontânea nas câmeras, ela sempre teve vontade, ela tem uma praticidade para recitar, inclusive ela tem recitais lindos. Mas a gente ainda não tinha, né, aquela coisa. Era um mundo novo.
Então, isso que eu ia te perguntar. E aí ela quis fazer, ir para esse nicho da literatura. Ela aceitou, foi assim, você falou, a gente direcionou, sim. Mas você já disse que ela gostava da leitura, né? Ela sempre gostou. Mas ela quis isso mesmo, ela quis também, e eu quando eu, e como foi assim? Eu entendi que você foi aprendendo. Eu estou perguntando porque às vezes alguma mãezinha, algumas crianças entram em contato comigo. E a gente vai lá e aí eu percebo assim, tem algumas que falam assim, segue, me segue, porque o meu filho precisa, não só tem 60 seguidores, só tem 30 seguidores, sei o quê. Então, como foi isso? Assim, eu sei que não é fácil, mas também não é uma coisa impossível. E aí eu gostaria que você falasse para como foi para essas mães, para essas. Para essas crianças também, né? Porque para que eles se entendam.
Porque assim, não é fácil, né? Não é fácil essa área. Tem muita gente fazendo, tem Só que aqui a gente começou com uma brincadeira. Porque ela gostou, ela gosta, ela pode ver que ela é super espontânea ao falar, ela é uma coisa que é dela, e o sonho dela é ser atriz. Então a gente vê uma possibilidade nessas mídias digitais dela entrar nessa área de atuação.
Entendi. Né?
Mas, assim, não é fácil não, mas também se é a vontade da criança. É o conselho que eu sempre digo quando alguém me pergunta. Se é a vontade da criança, se é o sonho da sua criança, e você vê que a sua criança tem a espontaneidade de fazer aquilo, gosta daquilo, respeitando os limites, porque são crianças, que é o que eu tenho muito cuidado, respeita os limites dela, porque ela é criança. Pronto, agora mesmo ela deu boa noite e foi dormir. É o horáriozinho dela, porque ela tem, amanhã ela tem leitura, ela tem outras atividades que ela faz no final de semana, mesmo sendo no final de semana, mas ela faz, refaz tarefa, vê o que faltou, os formulários da escola, né, que agora com a escola remota, ficou bem intenso.
É verdade. Então, agora nós vamos falar sobre o que nós, deixa eu escolher a pergunta aqui. Nós vamos falar um pouco agora da dor, porque a live, nossa live é as dores e delícias de ser. Então, vamos falar um pouco das dores de ser a mãe de uma digital influencer, né? Como você está... eu sei que você está acumulando serviço. Eu sei, como professora, como mãe, que como dona de casa e mãe, a gente já tem uma jornada tripla. Agora, sendo a mãe de uma digital, você tem uma jornada muito maior. Me fala um pouco sobre isso. Como é que você está... Como é que está sendo isso para você? Como é que é ser essa situação de tanto trabalho?
Como eu disse, a gente faz tudo na rotina dela, no dia a dia dela, no mundinho dela. Tanto que tem dica de livro, tem dica de receita, tem aquela coisa que o Instagram tem que ter de fotos bonitas, porque é necessário, o Instagram é visual, né? Que eu fui aprendendo isso com o tempo, assistindo alguns vídeos, tentando me entender com essas... vibes digitais, mas aí eu procuro não acumular parceria. Eu faço parceria dentro do limite que Nanda pode fazer, porque ela é criança, e eu procuro também o meu limite. Apesar de que muitas vezes eu deixo de postar, hoje eu postei 3 coisas, porque eu fazia umas 2 semanas que eu não postava nada. Aí tem essas situações também, porque ela tinha tirado umas fotos há muito tempo atrás, eu não tive tempo de editar, Arthur estava em prova, e meu filho mais velho é quem me ajuda nas edições, que me ajuda nas gravações, muitas vezes eu não posso, eu peço a ele que grave. Dê uma olhadinha no direct se tem alguma informação importante, se são informações que eu posso atender depois. Entendeu? A gente vai tentando gerenciar dessa forma, mas não tá sendo, não é fácil, não.
Não é fácil, né?
Nem é fácil ser mãe, ainda mais de mini digital influencer.
Tá acumulando serviço, como eu disse, né?
Muito, muito.
As obrigações com a rede social da Nandinha mudaram toda a rotina da família. Isso é com certo. Certo, né? Como que isso refletiu na vida de vocês? Na vida pessoal de vocês? A vida pessoal, a vida familiar, o que você... como que refletiu? Porque isso influenciou, mudou todo mundo. Eu sei por mim aqui, que era uma... Desculpa, que era uma... Eu costumava trabalhar, né, em escolas e fazer workshop, fazer palestras. Então, era sempre fora. Com essa pandemia, a gente ficou trancada. E depois nós tivemos que nos reinventar, né? Então, assim, mudou toda a estrutura da minha vida, porque ficou cada vez mais amplo o trabalho, né? Então, como é que isso aconteceu com você? Né? Mudar toda a rotina, as obrigações com as redes sociais, o sucesso dela, fala pra gente um pouco. Gente, olha, só um pouquinho. Um abraço para todo mundo que está entrando. Obrigado à Escola Futura de Campinas que entrou. Obrigado a todo mundo. Sintam-se abraçados por nós duas. E não esqueçam de deixar o coraçãozinho para depois o Instagram entender que a nossa live é relevante, deixar à disposição de outras pessoas, tá bom?
Beijo.
Um abraço para todo mundo que está chegando.
Facial Kids, beijo para vocês, amo vocês.
Dino. O Dino! Oi, Dino, meu querido! Nossa, o Araceli, o Dino, você soubesse o tanto de pedido que tem para ele voltar, eu que não quis incomodá-lo esse resto de ano, porque as pessoas não querem ficar, eu não sei como é que eu vou fazer com o Dino, eu vou ter que fazer um programa a quinzenal com ele, só para ele, sabe? Porque é muito pedido. Ô, Dino, um abraço, muito obrigada.
Obrigada, Dino. Então, boa noite aos que estão chegando, né? Sejam muito
bem-vindos.
E voltando para a tua pergunta, Fátima, realmente, assim, mudou a rotina da gente, mas era uma coisa também que já tinha mudado. Aí você vai dizer assim, por que já tinha mudado? Porque a pandemia já chegou e revirou de cabeça para baixo.
Exatamente.
Nesse período a gente decidiu fazer o Insta dela. Aí, justamente, eu comecei com filmagens caseiras, receitinhas que a gente faz aqui. Porque aqui não só trabalha a mamãe, não. A gente tem que dividir para fazer comidinha, para cuidar da casa. A gente está dividindo as atividades, porque senão eu vou ficar enlouquecida, né? Já a professora já não tem o juiz muito no lugar.
Tem.
Né? Porque a professora da sociedade de hoje já não tem os vídeos muito no lugar. E se eu não dividir as tarefas, então o Instagram também foi dividido. Meu esposo não curte, mas assim, agora que a gente está liberando assim, para sair, para fazer algumas coisas externas, aí ele ajuda na locomoção, ele ajuda no pegar um recebido, no, nesse, alguma coisa assim, mas ele não curte a área digital. Meu filho não tem Instagram, mas ele me ajuda na condução desse. Ele olha, edita foto. Às vezes ele procura, pesquisa, ajuda também a pesquisar coisas interessantes. Nanda também pesquisa. Mamãe, eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre aquilo. Inclusive, tem uma matéria no Insta dela sobre medo infantil. Foi ideia dela. Ela falou, mamãe, eu tinha tanto medo quando eu era pequena de escuro, agora eu só durmo no escuro. E começou a falar, de vamos começar a explorar isso, porque outras mães também passaram por isso. Aí eu comecei a pesquisar e comecei também a botar minha experiência, porque não existe receita de bolo. Eu não sou a mãe perfeita, digo mesmo, tenho minhas falhas como toda mãe, tem hora que dá vontade de sentar e chorar. E nesse mundo virtual a gente fica com algumas tensões, algumas angústias. Às vezes eu fico com medo de estar expondo demais, às vezes eu fico, vou, não vou, vai, aquelas coisas assim. Mas aí a gente foi vendo que a resposta de Nanda está sendo positiva, tanto ela como as demais pessoas que estão vendo, tanto que ela cresceu, está com 5 mil seguidores e mais um pouquinho. Mas a gente não foi muito nessa ânsia de seguidor. A gente foi na ânsia de fazer coisas boas e influenciar positivamente as pessoas.
É exatamente.
As crianças, na verdade, que o foco da gente era criança. É criança.
Acho que é por isso que a gente fala a mesma língua, porque ter seguidor e fazer sucesso, vamos colocar assim, né? É uma consequência do objetivo que nós estamos buscando.
Entra de novo, eu não estou conseguindo te ouvir. Você me ouve?
Ouço. Está me ouvindo agora?
Eu não estou conseguindo, eu vou sair e entrar de novo.
Tá
ver.
Bom. Essa acontece, né? Vamos esperar. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Opa, vamos lá. Enviar solicitação. Aguardando.
Deixa eu virar aqui a câmera.
Opa, já vi que tem um músico aí. Tem alguém que é músico aí.
Tem,
muito bom.
Tem uma áreazinha de música aqui que tá até meio bagunçada, porque ele toca na igreja e terminou levando e a gente não arrumou.
Tem
dois músicos, na verdade.
Dois músicos? Filho e marido.
Arthur toca violão e o marido é baterista e Nanda tá aprendendo, né? Ela gosta, mas ela vai no tempo dela. Minha nossa, gente, perdão por essa internet que tá me matando de vergonha hoje.
Não, ó, deixa eu te falar, fica tranquila, porque isso é muito normal. Olha, por dia eu faço assim algumas aulas, algumas contação de histórias, alguns workshops via Google Meet ou Zoom, sempre acontece. No começo eu ficava nervosa, agora, ontem eu assisti uma live do Jota Quest, também deu problema, entendeu? Então é normal, isso é normal. Quando nós estamos à mercê da internet, a gente não pode fazer nada, né? É tranquilo. Você faz o monitoramento dos comentários? E se faz, poderia dizer pra gente se serve o monitoramento das redes e por quê?
É super necessário, e sou eu que faço. Esse aí sou eu mesma que faço. Assim, os meninos não têm acesso aos comentários, né? Assim, eu peço para que meu mais velho, que me ajuda a assessorar, ele não responda nem olhe. Eu faço sim, não só os comentários, mas o direct também eu gosto de olhar, né? Assim, a gente não passou por nenhuma situação em relação aos comentários negativos. Eu que recebi muito. Você está explorando sua filha. Você fala, defende tanto que não tem exploração infantil, que lugar de criança na escola, está explorando sua filha. Enfim, eu ouvi muito isso. Muita gente, tu vai perder teu tempo, porque já tem muita gente nessa área, e não adianta, e você está forçando, que eu não forço. Pelo contrário, é uma coisa que ela quer, é espontâneo, é dela. Ela gosta de tirar foto, ela gosta de fazer live, ela gosta de ler, ela gosta de fazer contação de história. Então, ela fica super à vontade. Quando tem live, é uma alegria só. Mamãe, eu tenho live para fazer.
Então, outra pergunta que eu ia te fazer era essa, né? Se você já teve algum caso ou comentários maldosos de pedófilo, tarado, crítico de gente querendo machucar e falar mal da Maria Fernanda. Como é isso? Você teve? Se teve, como foi?
No direct.
No direct.
Achou que era ela que estava falando. Aí ele começou. Aí quando ele começou a perguntar, sua mamãe está aí perto? Aí eu digo, eu vou me fazer passar por Nanda para ver se eu chego nesse cara. Porque quando ele perguntou, a mamãe está perto, então alguma coisa errada tinha. Aí perguntou, sua mamãe está por perto? Aí eu disse, não, tá não, estou sozinha, assistindo televisão. Aí ele disse, eu vou lhe mostrar meu brinquedo. Aí bateu uma foto, você imagina, né? Aí eu printei a foto, printei o Instagram e mandei para a Polícia Federal. E denunciei o Instagram e pedi a algumas amigas minhas, que têm filha também, que vão entender a situação, que denunciasse. Aí eu não sei se... Porque depois o Instagram tirou aquele Instagram do ar, mas pode ser que ele tenha criado outro. Eu espero que não. Mas eu ainda deixei o alerta. Inclusive, eu até comentei. Eu disse, mamães, tenham cuidado com o que seus filhos estão vendo. Eu até coloquei isso. Eu não mencionei o
nome. Eu vi.
Mas eu coloquei tudo isso. Porque do mesmo jeito que eu me fiz passar por uma criança, poderia ter sido uma criança mesmo.
Exatamente.
Alice, aquele que legal, perguntou se ela gostava de brinquedo, não sei o quê. Aquela conversa, né? Aquela lábiazinha.
Uhum.
Foi a única situação que a gente teve, né? Pelo menos no Insta dela. Agora, no meu, eu recebi muitos comentários negativos no sentido de que ainda de vez em quando tem menos agora. Mas assim, como nunca eu liguei para o que os outros pensam, eu...
E você sabe exatamente o que você está fazendo, onde você quer chegar e, como você disse no início, você está respeitando a individualidade dela, o limite dela, né?
Exato.
É bacana isso. Para especialistas, é necessário mostrar às crianças e adolescentes quais cuidados devem ser tomados no ambiente online. Você já falou sobre isso com a Nanda?
Já, com todos dois. Porque meu filho, apesar de não trabalhar com rede social, Instagram, essas redes sociais de aparecer, ele faz RPG, né? Que trabalha com outras pessoas. Porque ele faz design de games, ele gosta dessa área. Então, ele faz RPG para poder trabalhar na construção desses games, né? Aí ele conversa com gente de vários estados. Então, eu converso muito com ele o que se deve falar, com quem se deve falar, como se deve falar, como se deve relacionar, tanto com ele quanto com Nanda. Porque Nanda, daqui a pouco, ela vai começar a sumir um pouquinho do Instagram dela, como eu já disse a ela. De vez em quando, às vezes, eu deixo ela fazer um story, eu deixo ela ficar solta, né? Mas com monitoramento. Ela faz um recebidinho, mas eu tô por perto, dando uma olhadinha, o que, é que ela tá fazendo. Ela faz uma chamada para alguma coisa, mas sempre a gente de olho, né?
E é na verdade, é uma liberdade vigiada, né?
Isso.
É uma liberdade vigiada.
Eu não quero que se sintam presos, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar de olho. Porque, infelizmente, o mundo que nós temos é muito cruel. Então, a gente vê cada situação tomada pela internet. Eu trabalho com adolescentes, então eu vejo o quanto a internet pode desvirtuar. Ela pode impulsionar, mas ela também pode desvirtuar.
Com certeza, eu também acredito nisso. Até com adultos, né? Até o adulto, se isso acontece. Olha, gente, o pessoal que entrou depois, muito obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer enorme, tá, tê-los. Eu gostaria que vocês, se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre o tema, sobre a digital influencer, né? Pode fazer, a Araceli vai responder ou eu vou responder, tá? Tem aí uma interrogaçãozinha, você só clicar, escrever sua pergunta e a gente vai responder. Depois eu vou dar uma olhada aqui, vou agradecer algumas pessoas por nome, mas sinto-se todos abraçados.
Bem-vinda, Grazi, obrigada, minhas professoras lindas que entraram agora, minha mãe e meu padrasto também que entraram agora, boa noite, minha irmãzinha, boa noite, e os demais sejam muito bem-vindos, e qualquer dúvida a gente está à disposição para responder.
Eu acredito que ser mãe de uma digital influencer também tem as suas coisas boas.
Com certeza.
Então, eu queria começar com você agora, que você citasse para mim algumas coisas boas, porque eu não quero falar assim, porque está atrás de seguidores, porque é conhecida na rua, não, eu quero saber o que tem de bom, no sentido da sua visão, além disso.
Olha, para a gente aqui, pelo menos para mim, enquanto mãe, a melhor parte é a felicidade dela de fazer algumas matérias, de fazer o que ela gosta. E a segunda, que para mim eu considero mais especial, foi conhecer pessoas maravilhosas como você, como Dalila.
Obrigada.
Como o pessoal do Facial Kids, o pessoal da Nave do Juca, uma galera que é parceira, né, que gosta desse trabalho literário e está também junto com a gente nessa questão de levar amor, cultura, educação e leitura junto, que não é fácil. Essa parte de ser reconhecida na rua, essa parte de ter 5 mil seguidoras, até contar, não é o essencial para a gente. O que a gente quer no momento mesmo é conquistar parcerias, como a gente já está conquistando, né? De pessoas maravilhosas, que terminam até sendo amigas, são mais parceiras, amigas, né? Que a gente até troca figurinha de madrugada.
Verdade.
A gente já madrugou conversando. Então,
assim, normalmente
foi o maior presente, assim, dessa questão de digital influência, foi conhecer essas pessoas maravilhosas que a gente vem conhecendo por meio do Instagram dela. As parcerias que a gente faz.
Eu gosto muito das redes sociais no sentido de que você pode conhecer pessoas, né? Eu conheci há um tempo atrás, eu conheci um poeta em Moçambique, né? Com esse hábito de trabalhar, porque a hora que eu tenho para produzir, às vezes, é de madrugada, você já me pega direto de madrugada, né? E então, assim, às vezes eu sinto que é uma poesia que vem, às vezes eu me deito Aí quando eu começo a dormir, vem uma poesia, aí eu tenho que levantar e escrever aquela poesia. Ou então vem um enredo de uma história, ou então vem um enredo de um projeto, ou vem alguma coisa assim, aí eu tenho que levantar. Então às vezes dá 3 horas, 3:30 da manhã, 4 horas, eu tô acordada. E aí numa dessas ele me chamou, era meu seguidor, ele me chamou, ele falou que lá ele estava amanhecendo, o dia ele estava saindo para trabalhar, quando ele viu que eu estava online. Então assim, para mim é uma forma assim, encantadora, apesar dos problemas todos que as redes sociais trazem, do vício de você às vezes estar com uma pessoa ao seu lado, você conversa com uma que está do outro lado do mundo e a que está aqui do seu lado você deixa de conversar. Tem todo esse problema que todos nós sabemos e que ela... Mas é maravilhoso, acho que isso é uma das delícias, né, de você estar na rede social. Agora vou te fazer uma pergunta bem pessoal. Eu estou com um enredozinho aqui de pergunta.
E vem Fernandes. Eu acho que foi Grazi. Qual a maior dificuldade até agora? A dificuldade realmente é dar conta de fazer, né? Como o molde de uma mini influência, assim. Todo dia tem uma postagem. Essa eu acho que é a dificuldade maior. Porque ela precisa do tempo dela, eu também preciso do meu, e a gente precisa do tempo em família mesmo.
É verdade. A Ana Lu Canuto disse que o trabalho de cada um é diferenciado.
É isso mesmo. Cada um procura se adaptar no que acha melhor, né? No que se sente
melhor. É verdade.
Como a gente não encara aqui como um trabalho, a gente encara como uma forma de levar... Né, novidades para as pessoas, levar coisas boas para as pessoas, então a gente vai fazendo do jeito que dá, sem atrapalhar os estudos, porque ela é criança, sem atrapalhar o tempo de criança e sem atrapalhar meu trabalho também.
Eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal: como que o pai dela, como a família, o pai, os tios, avós, eu não digo você agora, eu digo o que estão por trás, como que eles veem o sucesso da Ananda?
No início, o pai não queria, de vez em quando ele ainda fica um pouco assim, né? Será que você tem futuro? Será que é uma disposição para minha filha? De vez em quando ele fica, mas ele apoia. Agora, os avós não queriam de jeito nenhum por conta da exposição. Nem meu padrasto, nem minha mãe. Minha irmã não. Minha irmã é a maior força porque ela tem o maior jeito. Pelo contrário, minha irmã ainda dá sugestão de coisas para a gente fazer. A gente sempre pede para os seguidores... E pede para os amigos também. Tem aqui um monte de professor. Meu cunhado entrou. Meus cunhados apoiaram desde o início, porque ela sempre teve jeito, sempre teve, né? Os tios aí. Foi mais os avós. Os avós é que tiveram uma resistênciazinha. Agora que eles estão absorvendo melhor, mas de vez em quando minha mãe fica. As tarefas dela estão organizadas. Como é que ela está na escola? Como é que estão nas notas? Eu digo, não, mãe, está tudo certinho. Não precisa se preocupar, não. Ela não está deixando de fazer nada, não está deixando de brincar, não está deixando de ser criança. A gente vai fazendo como dá, né?
A Nanta já começou a fazer propaganda?
Ainda não. Ainda não.
Então, pessoal, que empresários que tiverem contato com a nossa live, né? O pessoal procura a Nanda e a mãe dela, Aracê, vai lá no direct. Porque ela tem muito jeito, logo, logo. E também eu acho que é com o tempo, vai vir com o tempo, né? Porque, é igual você falou, esse ano foi um ano ímpar, mas a gente trabalhou muito pela internet, tanto eu quanto ela, como todos os outros. Mas, assim, eu acho que já, eu acho que tá todo mundo plantando, sabe? Eu acho que daqui para frente, talvez, logo, logo ela vai ter os convites. Aí eu quero saber depois como é que você vai administrar isso. Olha lá, Nandinha tem um carisma super especial, tem mesmo, tem muito mesmo.
Ela tá até com a gente, né? A Wilson, mas ainda a Wilson Spen, ela começou como aluna, tá no compuser deles, mas ainda não chegou propaganda, não. A gente tem as parcerias assim, né? Que tem com algumas pessoas, mas vamos ver, né? Daqui para frente, que o futuro nos reserva, que Deus faça uma
linda. Mas é bom também demorar um pouco, porque aí ela vai pegando mais experiência e você vai tendo tempo de se organizar, porque vai vir. né? E com a hora que vira, aí você já, ela já tá mais um pouco, o pai já tá aceitou mais, porque é o caminho, né? O caminho dela vai ser esse. Como é que ela vê isso aí, esses seguidores? Como é que ela vê essa quantidade de gente? Todo mundo, quando fala, quando reconhece, né? Porque quando eu falei com ela a primeira vez, eu vi que ela ficou feliz, né? E quando alguém procura. Então, como que é isso? Como é que ela recebe tudo isso?
Ah, ela fica imensamente feliz, porque assim, minha mensagem chegou para essas pessoas, porque ela tem isso. Poxa, minha mensagem chegou, me ouviram, viram aquilo que eu fiz. Pronto, a gente teve agora uma parceria com o Kumon. Quando chegou lá no Kumon, a professora fez: eu conheço você, eu sigo você, cadê a receitinha? Eu quero um bolinho de banana. Ah, e aquele livro, como é que a gente faz? Que foi justamente de Davi, né? Que ela assistiu a live de Davi, se apaixonou com Davi. Também não tem quem não se apaixone, foi a live das fofuras aquela.
Foi mesmo, foi a live das fofuras. Foi mesmo. Qual conselho que você daria para a mãe que tem os seus filhos começando agora, que tem os seus filhos querendo ser digital influencer? Qual o conselho de mãe para mãe? O que você falaria para elas?
O conselho de mãe para mãe é assim: comece com calma. Observe seu filho, se realmente é o que ele quer, se realmente ele tem vontade, porque não adianta forçar. Não sai. Eu sei, porque eu tenho amigas que tentaram e fizeram, não consigo, mas é porque a criança não tem vontade, não é o que ela quer, não é o que ela gosta. Então, respeitem o tempo, tenham calma. Você bota a mão na cabeça e corre atrás do seguidor como louco. Vai aos pouquinhos, vai mostrando teu diferencial, tua criatividade. Chega lá. Vai chegando devagarinho. Princesa Manu disse que está começando agora. Bora que vamos que vamos. Se ela gosta, o conselho que eu dou é: se ela gosta, apoie seu filho, sua filha. Se gosta, apoie. Porque dá pra seguir, né? Nanda ainda está muito. Também está no começo, apesar dela já ter uma quantidade grande de seguidores, já tem pessoas que reconhecem, já tem algumas parcerias. Mas assim, vai fazendo ao seu tempo. Eu antigamente ficava muito descabelada, né? Poxa, eu tenho que fazer porque justamente a gente na agência, a gente faz curso, e no curso da agência dizia que o ideal é que tenha uma postagem por dia. Só que eu não consigo. E eu também não vou deixar minha filha deixar de ser criança, deixar de fazer as coisas que ela gosta para estar o tempo todo no celular, com o Instagram. Então é complicado. Também deixar de trabalhar, tem toda uma situação por trás. Então, assim, a gente vai devagarinho, um passo de cada vez. Princesa Manu, depois tu dá um oi no direct para a gente trocar as figurinhas. Quem quiser, a gente vai conversando. Eu passo um pouquinho da minha experiência, porque não tem receita de bolo, né? Nada na vida. Não tem receita de bolo. Não existe.
É verdade.
Vendo o que é que vai, né?
É verdade. Uma pergunta que eu quero te fazer. Agora uma pergunta minha mesmo. Quanto tempo a Nanda tem para usar o celular por dia? Porque nós sabemos que os próprios profissionais falam que não pode ficar nem para um adulto, né? Imagina para uma criança. Então, assim, qual o período? Até para a mãe que está aqui, como é o nome dela? A princesinha Manu, né? Que ela disse que só tem 2 anos e meio. E, por exemplo, a Sofia entrou. Um beijo, Sofia. Só mudando o assunto um pouquinho, uma pitada de Sofia é o nome do meu segundo livro.
É a Sofia do livro?
É a Sofia do livro. Essa é a Sofia do livro, uma pitada de Sofia. A Sofia é uma estrela também. A Sofia, ela é a par de tudo aqui. Ela se deixar, ela faz mesmo. A Edna tem que ficar muito em cima da Sofia para que ela não poste tudo, sabe? Ela grava 1.000 vídeos, ela não sabe postar, mas ela grava todo o celular que ela pega, ela já faz pose, ela tira foto, ela grava já para colocar, sabe? Ela, assim, para colocar na página dela. É uma coisa incrível. E ela já Porque se você acompanhar a página Uma Pitada de Sofia, você vê que a Edna posta muitas coisinhas dela, mas aquilo é tudo natural. A Araceli é tudo natural. Se você tiver, igual eu sempre falo, tiver um pouco com a Sofia, ela já faz isso. O Davi, ele já é uma criança mais retraída. Ele gosta do... Eu tive que abrir o Instagram para ele, porque ele pediu. Aí eu coloquei o nome do livro. Mas, assim, já era uma coisa que ele pediu, mas ele não gosta muito de fazer. Ele gosta de fazer live. Ele gosta de fazer live, mas ele não gosta de estar gravando vídeo. É incrível, né? Ele fala assim, quantas lives a gente tem essa semana? Sabe? Eu falei assim, não tem mais live, porque ele adoeceu, e nós cancelamos as lives, e aí eu falei, não vou ficar o resto do ano sem mexer com ele. Mas vira e mexe, ele fala assim, não tem nenhuma live pra gente fazer, então ele gosta de live, mas não gosta de fazer vídeo. Então, nessa questão... também eu quero saber assim, como que é a Nanda, ela fica, quanto tempo vocês permitem que ela fique, como é isso?
Com as aulas remotas, aí assim, a gente tem que colocar um pouquinho mais, né, estender, apesar dela usar o computador para as aulas do Meet e tal, mas às vezes tem algum joguinho que não pega no computador, que a tia passa. Agora mesmo a professora de inglês passou um programa, uma aplicativa, e teve que ir para o celular. Aí rolou essa. Meu marido entrou agora. Aí tem essa situação, mas normalmente a gente não permite que ela fique muito tempo, não. No máximo 30 minutos, 40 minutos. Agora ela também, ela pega o celular, começa a gravar, às vezes ela mesma tenta fazer o Reels dela ali no quarto, no espelho. Aí, se ficar bom, como ela fez o daqui da hortinha, ela e o irmão fizeram uma hortinha aqui em casa na quarentena, foi atrás ela na quarentena deles, e ela gravou, tá lá no feed. Ela fez um reelzinho e eu vi que ficou legalzinho, aí eu só coloquei a legenda direitinho do que eles estavam, de cada passo a passo, né? Mas ficou bem legal.
Ah, então...
As coisas dela são da vivência, né? Por isso que é o mundo da Nanda, é o mundo dela, é o que ela gosta de fazer, é o que acontece. Nanda tem 8 anos.
É, a Nanda tem. E aí, mas aí o tempo que você deixa ela com o celular por dia?
Uns 40 minutos no máximo.
Muito pouco, né?
Quando tem aquelas coisinhas assim de escola, aí eu deixo. Eu prefiro que ela brinque de boneca, que ela leia, que ela jogue.
Não, eu falo assim muito pouco, porque as pessoas que acompanham acham que ela pode ficar 2 horas no celular, 3 horas, e não fica, né? Você está dizendo que não fica.
Só quando realmente eu não estou em casa, ela dá uma escapulida. E quando eu vejo que ela está e saia, porque ela tem um WhatsApp, mas o WhatsApp só tem... O irmão, o pai, eu e a avó, e os avós, e os tios, né? Então, quando eu vejo que ela tá indo no celular, passou seu horário e tal, ela vai e tira. Porque agora a gente tá no híbrido, né? Minha escola tá no híbrido, então eu faço...
Brasília também.
Aí, esse sair, aí ela sente um pouquinho mais relaxada, aí ela não sabe longe.
Nossa live já quase no fim, e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até agora, agradecer a sua presença, e como é ser mãe, esposa e empresária, quanto tempo você investe nesse tempo? Olha aí, responda, por favor, essa pergunta.
O tempo todo, e ainda faço uns bicos por fora, porque às vezes eu vou com ela. Aí o pessoal faz assim, fica tão bonitinho a foto de vocês duas. Ou eu tô precisando de uma adulta para fazer um provador ou alguma coisa assim, aí eu vou. Mas assim, tudo dentro também do meu horário, da minha agenda, da questão do trabalho, que não é fácil não. Como eu disse no início, né, dá vontade às vezes de sentar e chorar, a gente tem dias bons, tem dias ruins. Porque às vezes o pessoal olha na rede e tá tudo lindo. Mas não é, a gente não só tem lindeza, a gente tem alegria e tem tristeza. Agora, lógico que a gente vai influenciar com alegria, né?
Não é verdade.
Com tristeza. Mas todo mundo tem aqueles momentos altos, aqueles momentos baixos. Como dizia minha avó, é sinal que a gente tá vivo, porque o exame cardíaco faz assim, né?
É sinal que a gente tá vivo, baixos
da vida. Olha,
é verdade.
Eu agradeço demais o meu convite, viu?
E o ciúme do pai? É e o ciúme do pai com ela?
Hã? Um pouquinho. Só um pouquinho.
Só um pouquinho. Você tá trabalhando esse... esse lado dele para ela, para ele começar já a aceitar que ela vá para, por exemplo, fazer uma campanha no shopping fora da cidade de vocês. Você já está trabalhando. Olha lá, enorme. O ciúme é enorme, entendeu? Então, para começar.
Ele apoia daqui a pouco. Pelo contrário, ele coruja, ele às vezes vai contra a câmera para fazer o bastidor, ele coruja, ele fala isso, mas quando ele vê, às vezes ele fica mais ligado no seguidor do que eu, ele fala, poxa, Nanda, tá com tantos seguidores, tá não sei o quê. E às vezes eu nem me incomodo, eu fico tentando acolher esses seguidores, né, assim, tento ao máximo cuidar, olhar... Dá aquele abraço naquele seguidor para que ele se sinta acolhido no perfil dela, se sinta parte do no mundinho dela.
É, ele está dizendo para mim aqui que ele ajuda, mas o cuidado é enorme. Daqui um dia ele vai ter que ser, vai ter que empresariar ela, né? Algum dos dois vai ter que ir, né? Empresariar. Mas eu tô achando que vai ter que ser ele, porque senão ele vai dar infarto se ele ficar em casa e você for, né? Ficar olhando de longe. É, a Nanda já se recusou a fazer alguma campanha? A Graziela está perguntando.
Grazi, amor, eu nem vi tu entrar, professora lá da escola. Assim, recusar, não. Agora a gente já tentou ajustar. Por exemplo, a pessoa pediu uma determinada data e tinha pouco tempo, ela estava semana de prova. Eu disse, olha, ela pode fazer. Agora ela faz com mais tempo.
Uhum.
A maioria das parcerias que a gente tem, que assim, tem prazo, digamos assim, entre aspas, que é o pessoal da NUI. Beijo que Sarinha entrou, que eu vi também, esqueci de dar beijo pra ela, senão ela fica com raiva que ela se menta. E a Tayane, que elas trabalham com joias e tal, elas têm um tempo de lançamento, elas têm uma compreensão muito grande, elas já me dão com um determinado espaço para que justamente não coincida semana de prova. Então, normalmente, as pessoas que nos buscam para fazer parceria, para fazer algum provador, alguma foto, alguma coisa, eles já conversam que tem esse espaço. Porque ela é criança, eu tenho que respeitar. Eu não posso atrapalhar a escola, nem posso atrapalhar a vidinha dela de criança, deixar ela sobrecarregada só fazendo foto, vídeo, por mais que ela goste.
É verdade.
Por mais que tem que ir com muita calma nessa hora, como diz a história. Muita calma nessa hora.
Pra gente que é adulto já é assim, né? É uma correria danada. Eu tiro por mim. Tem hora que eu falo assim, não quero fazer, mas aí aparece uma campanha, aparece um provador, aparece não sei o quê, aí a gente fica, vai pegando, e de repente a gente tá super acumulado, né?
É verdade.
Olha, o nosso tempo, eu tô marcando o tempo aqui.
É, porque o Instagram então,
já aconteceu de não cair, já aconteceu da gente passar e não derrubar, mas não sei o que aconteceu. Mas nós estamos em cima do pai, eu queria que você dissesse para mim, em uma palavra, a dor de ser a mãe da Maria Fernanda como digital influencer.
A dor de ser uma mãe, eu acho que é...
Como digital influencer? Uma palavra.
Insegurança.
Insegurança. E a delícia?
A delícia, eu acho que é a alegria. A alegria que ela tem, assim, de fazer. Eu acho que eu fico mais feliz com a alegria dela do que com o próprio andamento das coisas, com aquela questão de engajamento, não sei o que. Que eu sei que é importante, é necessário. A gente sabe disso. Né, mas assim, a alegria dela fazer, e quando chega eu recebi, mamãe, chegou, olha, eu vou mostrar pro pessoal como chegou o livro, né, ela correu logo, vou mostrar, vou fazer, ela mesmo fez, e mostrou, já foi lendo logo o livro, apesar dela já saber a história, mas leu o livro, ela leu de novo, aí a alegria eu acho que é o mais especial de tudo.
E numa palavra, o futuro?
O futuro... Que seja feliz.
Felicidade, que seja feliz. Uma expectativa?
expectativa. Eu costumo não criar. Mas a gente tenta o melhor, né? Que ela cresça, chegue a 100 mil, 1 milhão, enfim. E que encontre-se nesse mundo o que ela quer fazer, da forma que ela faz, jeitinho dela, que ela goste, que ela seja feliz.
É, para as crianças, o que, que você teria a dizer?
Leiam muito. Agora me fala para mãe, é de professora. Mas o ler muito ajuda até na questão de você ser, de dar influência, porque vai despertar tua criatividade, vai despertar uma série de outras coisas. Então ajuda muito, tanto para as mamães quanto para as crianças, né? E fora que você viaja sem sair do lugar. Agora que a gente não pode estar saindo muito, vê que coisa melhor do que abrir um livro, ler e viajar nesse mundo aí, sem sair do sofá de casa ou da caminha.
É verdade. É, ser criança para você?
Alegria.
Ser mãe?
Ser mãe é uma luta constante. Eu vou completar logo com duas palavras. É uma luta constante. É amor. É amor. Amor nos escreve. Mas é uma, alegria, é uma luta constante.
Pra gente, pra muito, muito obrigado por você ter estado aqui conosco hoje. Foram, assim, esclarecedoras suas palavras. Eu quero agradecer também o livro, o Didi. O Didi, ele é um escritor, um amigo meu, ele está aqui com a gente. O livro dele agora é o livro Algo Tão Doce. Esse livro, ele faz poesias lindas para crianças, você não tem noção. É, as poesias do Didi. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Um beijo no coração de cada um, um abraço fraterno, cheio de luz, de paz, de esperança. E que a gente possa se encontrar muitas vezes. Você sabe que, que a internet nos aproximou, né? E agora nós somos até amigas, né? Vamos colocar assim, porque acho que faltava uma live para a gente conversar sobre isso. E, então, muito obrigada. Um beijo na Nandinha, um beijo na família de vocês, um beijo em todo mundo da escola, viu? Obrigada a todos os professores, porque os professores é que movem esse projeto. É, são os professores que levam os meus livros até as crianças, que me levam para as escolas, que faz esse projeto Histórias para Ensinar e para frente. Eu quero dizer para vocês que nós estamos na plataforma do Spotify com todos os nossos bate-papos, viu? Tá lá o projeto Histórias para Ensinar, com todos os nossos bate-papos, com a contação de história. Tem a série Mulheres que Fizeram Histórias. Nós temos lá uma série de mulheres negras, depois nós vamos ter outra. Essa é uma série que está lá também. Tem a série Era Uma Vez, que os professores ou pessoas contam histórias, voluntários do projeto. Nos contam histórias em áudio, manda para a gente e a gente faz todo esse trabalho para colocar. Então, nós estamos no Spotify, no Google Podcast, Podcast, em todas as plataformas digitais. O projeto História para Ensinar já está lá, chegando em 21 países. E vou te dizer que a sua também vai chegar lá, em 21 países. Nós estamos em 21 países já. Então, o YouTube tem lá a nossa página Espaço Candor, tem o nosso blog lá. Então, professores, pais, mães, o que vocês precisarem, tudo que nós fazemos é para vocês. Então, eu quero deixar um abraço mesmo, de coração, e a minha gratidão por você estar aqui, por todos os professores que me conheceram através de você. Um abraço para a Nandinha, ela sabe que eu sou super fã dela. E é isso. Só gratidão e muita gratidão ao papai também. Ele se prepara porque o ciúme vai ser grande. O coração, ó, e no seu filho também, tá bom? Um abraço para você, meu.
Um prazer estar com você. Obrigada a todos que participaram dessa live. Foi muito bom esse bate-papo. Né? Eu não gosto muito de estar na frente das câmeras, Fátima sabe disso. Eu gosto de bastidores. Mas eu agradeço muito o carinho e a honra de estar aqui nesse momento com você. Você sabe o quanto eu te admiro, não só como pessoa, mas também quanto escritora, quanto mulher. Tem uma história de vida lindíssima, uma relação com a poesia, com a educação, que assim, eu tenho admiração enorme. Então, eu sou só gratidão pelo carinho que
Obrigada.
você tem, princesa, por mim. Pela minha escola, né? Que você já brilhantou o nosso projeto também lá na escola. Obrigada por tudo. Foi uma enorme honra estar aqui. Boa noite, gente.
Beijo.
Um beijo para todos. Fiquem com Deus.
Obrigada, viu? Um beijo, gente. Um beijo para todo mundo. Ai, meu Deus, aqui. Obrigada para todo mundo que esteja aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Sucesso. E até a próxima. Semana que vem, nós temos 3 lives. Você acredita? Para encerrar o ano. Um abraço. Fica com Deus. Tchau.
Tchau. Thank you.